A gente tem o prazer de conversar um pouquinho agora a respeito de educação aqui na Band News FM Espírito Santo, educação, projeto social, mas também os resultados de um projeto social que a Band News FM, inclusive, é apoiadora do Instituto Pontes. Nós estamos recebendo aqui hoje a Ana Paula Braga, que é a orientadora educacional do Instituto Pontes, e a Lara Letícia, quase me achará, Lara. Lara Letícia Dias Pastro. Ela é aluna do Instituto Pontes, foi aluna, né, do Instituto Pontes, agora ela é aluna da Unicamp, da Universidade de Campinas, aluna de Medicina. Primeiramente, parabéns, viu, por essa aprovação. Está de férias aqui no estado, concluiu o primeiro semestre, né, do curso de Medicina. Sempre foi um sonho? Você sempre quis Medicina ou foi uma grata surpresa, assim, Lara?
Não, Medicina sempre foi minha primeira opção, nunca pensei em outra coisa. Estou no terceiro período agora, terminei o terceiro período. E está sendo bastante gratificante, né?
É, sem dúvida. Agora, você passou logo na primeira, na segunda, na terceira prova. Como é que foi? Porque Medicina não é fácil, né? Ainda mais na Unicamp.
Eu passei na Unicamp, foi a primeira vez que eu tinha feito a prova.
Mesmo? Que legal, sim, hein, Lara? Muito legal.
Nossa. Mas conta aqui pra gente, como é que foi sua base, Lara? Você entrou quando no Instituto Pontes? Aonde você estudava? Primeiro, né? Vamos saber um pouquinho de você. De onde você é daqui do estado?
Eu nasci e fui criada aqui em Vitória mesmo. Eu conheci o Instituto em 2016, eles fazem ainda, eu acho, né, um processo de busca ativa. Eles me mandaram uma carta por causa do OBMEP, né, que é a Olimpíada de Matemática das Escolas Públicas.
Você estava numa escola pública, vamos
tava
contar
numa
a história.
Pública.
Você sempre estudou em escola pública?
Sempre.
E daí você estava na escola pública, foi bem numa Olimpíada e daí eles foram atrás de você, é isso?
Me mandaram uma carta, aí foi aí que eu conheci, né, e aí comecei o processo seletivo, passei em 2016. Em 2017 eu comecei como bolsista, consegui a bolsa, né, com o Instituto, no Centro Educacional Leonardo da Vinci, que eu sou apaixonada nessa escola, é excelente, uma preparação excelente. E estudei lá até o terceiro ano.
Do primeiro ao terceiro?
Da oitava série até
da
o terceiro
série,
ano.
Da oitava série ao terceiro,
sim,
ano.
E fiz a prova da Unicamp ao final do terceiro ano.
E passou direto?
Passei direto.
Gente, é só pra gente explicar, a Unicamp, ela é uma universidade estadual em São Paulo, logicamente localizada em Campinas, como o nome indica. E é extremamente concorrida. Ela é tão concorrida quanto a USP. É uma universidade bastante disputada. Parabéns, viu? Muito legal. Agora a gente vai conversar a respeito do Instituto um pouquinho, né? Como é que... Bom, o Instituto já tem quantos anos primeiro? Eu me lembro de ter feito uma primeira reportagem quando estava nascendo o Instituto lá atrás. Então agora vocês estão começando a colher os frutos desse trabalho. Há quantos anos existe o Instituto?
Oi, bom dia, primeiramente. O Instituto, a gente está nos preparativos para o aniversário de 8 anos. Isso. O Instituto hoje está completando 8 anos, agora no mês de agosto. E eu tenho o prazer de estar na equipe já há 3 anos, acompanhando principalmente os universitários, né? Os vestibulandos para a entrada na universidade, que foi o que eu fiz junto com o Lara.
E quantos alunos hoje vocês já apoiam, atualmente?
Atualmente a gente está com 196 alunos.
196?
Exatamente.
E só aqui no estado vocês conseguiram ampliar para outros estados?
Nós ampliamos para outro estado. A pandemia, ela veio para nos mostrar que o ensino remoto, uhum, traz muito resultado e funciona muito bem. Então, com isso, a gente expandiu a nossa seleção. A gente hoje tem aluno em Minas Gerais, a gente tem alunos no Rio de Janeiro. E agora a gente está finalizando o nosso processo seletivo hoje. Amanhã o resultado vai ser divulgado nas nossas redes sociais, no site. E temos candidatos de São Paulo, Bahia. Então o Instituto está expandindo para outros estados e, quem sabe, para o Brasil todo, brevemente.
Agora, Ana Paula.
Ô, Lara, rapidamente, desculpa. Já tem ouvintes aqui participando. Eles gostariam de saber qual foi a escola pública que você estudou ou quais foram as escolas.
Até 2016, até 2015, na verdade, por aí, eu estudei numa MF do meu bairro, que era MF Maristela de Novaes, que era do...
Aonde?
Meu bairro. Bairro Grande Vitória. E aí, quando eu passei no Instituto, eu tive que mudar de escola, porque eu ia para o Instituto no contraturno. E aí eu passei estudando numa escola que era mais perto, que é MF Edna de Matos, ali perto da prefeitura.
Uhum. Aí você estudava num período na escola pública e outro período na escola particular?
Não. Eu estudava um período na escola pública e no outro, no contraturno, eu ia para ter aula no Instituto.
Entendi. Ah, tá. No, como é que é?
Deixa eu ajudar lá nessa resposta. O que acontece? Quando os alunos eles ingressam conosco no Instituto Ponte, eles não vão imediatamente para a escola particular. A gente faz um trabalho de preparação, porque a nossa preparação no Instituto, ela visa não só o lado acadêmico, mas também humano e cidadania. E a gente sabe que a transição de uma escola pública para particular, ela é um pouquinho complicada, requer algum período de adaptação. Então, nessa janela de tempo, a Lara continuou na escola pública, tendo aula no turno, e no contraturno ela tinha as aulas do Instituto Ponte, que a gente desenvolve hábitos de estudo, desenvolvimento pessoal e reforço de português, matemática e redação.
Só como exemplo, a Marli, minha mulher, dá aula em colaboração para o Instituto Ponte.
Sim, a professora Marli?
Sim.
Ela foi sua professora, não foi?
Marli Siqueira Leite?
Eu acho que não, ela não estava lá na minha época, mas eu me lembro.
A Marli dá aula para o Instituto Ponte também, em colaboração com o Instituto Ponte. Então, eu tenho um certo conhecimento a respeito do trabalho de vocês. Agora, eu queria, Ana Paula, que você contasse, porque certamente todas as vezes que a gente traz e conta a história do Instituto Ponte aqui, as pessoas que estão nos ouvindo, elas imediatamente se interessam para saber como é que é feito. Você disse que nesse ano, a seleção está se encerrando hoje, então já não temos mais tempo de fazer com que quem está nos ouvindo eventualmente tente colocar seus filhos para participar dessa seleção. Mas como é que é feita essa seleção? E eu queria que você contasse qual é o trabalho de vocês efetivamente, qual é o apoio que vocês prestam para esses alunos todos.
Bacana. Então, vamos primeiro falar da seleção. A gente está encerrando agora o processo seletivo do Instituto. Ele é um processo seletivo longo. A gente tem hoje 8 etapas no nosso processo seletivo. Nós abrimos as inscrições. Esse ano nós abrimos no mês de maio. Então, é um período longo de inscrição. Ele pode ser feito pelo site. E como a Lara disse, também a gente faz as buscas ativas. Então, a gente tem acesso aos medalhistas das Olimpíadas Acadêmicas. A gente também vai atrás desses candidatos. Mas todo aluno de escola pública, a partir do 7º ano até o 2º ano do ensino médio, ele pode se inscrever voluntariamente, sendo bom aluno, tendo rendimento, frequência. Ele é um aluno apto a se inscrever no processo seletivo do Instituto, com renda por pessoa da família de um salário mínimo e meio, que geralmente é a renda usada para projetos sociais. Então, se ele se encaixa no perfil de renda e de nota e frequência na escola, ele já é um aluno apto a se inscrever no processo seletivo. Então, a gente tem uma série de etapas com prova, dinâmica de grupo, avaliação psicológica. É um processo que dura em média de 4 a 5 meses. Então, a partir desse momento, o aluno passa por todas essas etapas e, quando ele é selecionado, ele ingressa como aluno do Instituto Ponte. Inclusive, até uma correçãozinha, a Lara ela continua sendo nossa aluna. A gente não, o aluno, a ideia do Instituto é acompanhar o aluno do momento que ele ingressa até ele se formar na faculdade e ingressar no mercado de trabalho. Então, a gente faz um trabalho de mentoria para esses alunos universitários, para direcionamento de carreira, para que a Lara e os outros universitários já possam sair da universidade com um direcionamento certo para o mercado de trabalho. Só que a gente começa isso desde a 7ª série do ensino fundamental, quando o aluno ingressa conosco. Então, como eu disse, a gente faz esse aporte de português, matemática e redação, que a gente considera que é muito importante, e também desenvolvimento pessoal, que são as competências socioemocionais que a gente busca desenvolver, projetos culturais que nós desenvolvemos dentro do Instituto, fomentando protagonismo, fomentando o empreendedorismo. Então, a gente busca trazer, expandir esse leque de desenvolvimento, não apenas no âmbito acadêmico, mas também no âmbito social, profissional.
Desculpe, Letícia. Aí, digamos que o aluno passou, ele foi aprovado. O que que o Instituto Ponte faz por esse aluno?
A gente faz esse acompanhamento e a gente, através de educação de qualidade, com as nossas parcerias nas escolas de inglês da Grande Vitória e nas redes de escola particulares, a gente oferta bolsas de estudo nas escolas particulares, como a Lara citou, Leonardo da Vinci, todas as escolas, as grandes escolas aqui da Grande Vitória, também inglês. e uma série desses outros acompanhamentos que eu disse, que é que a gente faz dentro do Instituto, mas também a nossa rede ela é bastante grande e o nosso carro-chefe realmente é a educação de qualidade através das escolas parceiras em que a gente direciona os alunos para serem bolsistas.
Lares,
pode falar.
Histórias como a sua inspiram, né? Trajetórias como a sua. Você está ainda na sua trajetória, está no seu, concluiu o seu primeiro ano do curso de medicina. Inspira e gera curiosidade das pessoas, né? Como vocês destacaram aqui agora, você teve aquele período de adaptação, né? De transição da escola pública para uma privada. E como é que foi quando você ingressou, por exemplo, no Leonardo da Vinci? Você sentiu algum tipo de dificuldade? Você se preparou e falou assim, não, agora, peraí, eu estou tendo dificuldade, eu vou procurar o instituto, eu vou me empenhar ainda mais para eu acompanhar o ritmo da escola que até então eu não acompanhava. Como é que foi esse processo de adaptação?
Eu sempre fui... Eu era uma boa aluna na minha escola particular, na minha escola pública. Uhum. Só que eu falo assim, eu sempre quis fazer medicina e às vezes eu sentia que mesmo tirando umas notas boas, assim, não era suficiente para eu alcançar esse meu sonho, sabe? Então, eu acho que quando eu entrei no instituto, quando eu entrei na escola particular, com a ajuda do instituto, com esse processo de mentoria, de auxílio mesmo, sim, eu sinto que a minha rotina de estudos melhorou muito, mas também as minhas competências mesmo, sim, como a Ana falou, socioemocionais, assim, então, isso facilitou muito a adaptação. Eu fui muito bem recebida no Leonardo. E até hoje, assim, são experiências que me fizeram crescer bastante, assim, que foram essenciais para eu... Pra eu conseguir, né, tá?
E você tentou só a Unicamp ou tentou outras faculdades também?
Eu tentei as federais pelo Enem. Eu passei nas particulares aqui do estado.
Uhum. Imescam, etc.
Imescam, Multivix, UVV. Uhum. E tentei a Unicamp. Eu nem ia tentar, isso é engraçado essa história, porque eu nem ia tentar a Unicamp, assim. Eu tive uma preparação muito boa também pro vestibular tradicional, mas quando chegou a hora de fazer... Eu fiz a primeira fase mais porque eu queria muito isso quando era criança, assim.
Uhum.
E aí eu falei, eu tenho que fazer, né? Porque se eu não fizer agora, eu vou ficar me sentindo mal depois, né? Uhum. Eu fiz, passei na primeira fase. E não ia voltar pra fazer a segunda, porque era muito caro pra ir pra lá de novo, pra fazer a prova.
Ah, só o trajeto, né? Você foi pra fazer a primeira... Já gastou muito ali.
É. E aí eu não... Eu passei na primeira, não ia voltar pra fazer a segunda, porque era caro, porque era muito concorrido, né? Eu falei, não vai dar pra mim, né? E aí foi o instituto, foi a Ana Paula, Bartira, que sentaram comigo para conversar, falaram, não, o que você precisa para ir para lá, a gente vai junto e tal, conversaram comigo. Isso foi muito importante, assim, porque eu fui por causa desse incentivo,
uhum.
E aí passei de primeiro, assim.
E é isso que eu gostaria que a Ana Paula detalhasse para nós, Ana Paula, porque, assim, a gente está falando de bolsa, mas essa bolsa, ela vai além... Da vaga, digamos,
da vaga da escola,
em
né?
escolas de alta qualidade. Vocês também oferecem um suporte para os alunos, né?
Exatamente. A gente tem um trabalho de orientação educacional muito bem segmentado lá no Instituto, né? Então, a gente faz o acompanhamento dos alunos do ensino fundamental e eu sou orientadora do ensino médio. Justamente essa etapa, né, de se preparar para vestibular e entrar para o Enem também e o ingresso na universidade. Então, o meu trabalho hoje... principal é fazer a orientação profissional dos alunos.
Certo.
Então, a gente faz esse trabalho de caminhar, de como conseguir, quais caminhos tem que fazer. E com a Lara foi assim, né? Hoje, a gente na orientação profissional, essa história foi muito curiosa, porque ela realmente não queria voltar para fazer a segunda fase da Unicamp. Eu falei, não, você vai passar, você tem que fazer. E a gente, né, demos todo o suporte. E a gente busca também trazer essas questões, igual ela trouxe, desde o trajeto, né, de como ir para São Paulo, de tentar viajar, viabilizar parcerias para que ela pudesse realizar isso e, de fato, conquistar o desejo dela.
E como é que ela se vira lá?
Como é que você se vira?
Lá em Campinas.
Isso é bem legal também, porque eu estava muito preocupada. Mesmo se eu passasse, como é que eu me mantenho em São Paulo, né?
Pois é, Campinas não é uma cidade barata.
Pois é. E aí, isso é bem legal também, porque foram parcerias do Instituto, né? O André, a Benevix, eles estão me ajudando muito, assim, então... O Instituto teve essa parceria com eles, assim, e eles estão me apoiando lá, estão me auxiliando e eu me mantenho assim. Então.
Lá você, seus familiares foram, você tá sozinha lá?
Não, eu fui sozinha pra lá. Aí eu tô morando num pensionato com uma amiga.
Uhum.
Isso, tá sendo. Tô me adaptando.
Tô me identificando muito aqui, porque eu passei por isso de certa forma, né? Porque eu também estudei lá em Campinas, morri sozinho, quer dizer, morei em República no meu caso. É uma república bem confusa, aliás. Mas é mais ou menos isso, né? Com algumas limitações, etc. Mas Campinas é uma cidade ótima para se morar. Bom, pelo menos era há 445 anos atrás.
É, e a família, Lara? Eu sempre fico muito curiosa, assim, porque a família vibra, acho que mais do que você, né? Como é que foi o momento que você que não queria ir, porque não tinha condições de pagar passagem para fazer uma segunda etapa, falou, gente, é muita gente, eu vou pagar passagem à toa, não vou passar. E como é que foi a família também receber, seus pais, como é que foi, como é que eles trabalham com o quê? Se você tem irmãos também?
É, a minha mãe, ela é auxiliar administrativo, ela não chegou a fazer faculdade nem nada, meu pai também nem terminou a quarta série, ele trabalha na roça, trabalhador rural. É, e a minha família... Tenho muito orgulho, assim, minha mãe é enlouquecida pelo Instituto, ela sempre fala quando ela pode.
Vai ser a primeira médica da família?
Vou ser a primeira médica da minha família.
Que bacana.
É isso aí, gente. Agora eu queria, pra gente encerrar, para que as pessoas tomem pé dessa situação, desse quadro, para que elas tenham informações a respeito do funcionamento, eventualmente até para quem, para algum empresário que esteja nos ouvindo, porque eles nos ouvem bastante. Aliás, anteontem eu fui numa... nem contei isso para a Letícia, eu fui num almoço lançamento da Mac Show, que é uma exposição da área de mecânica aqui do estado, e encontrei dois empresários que eu não conhecia, e lá no momento da reunião a gente tinha que se apresentar. Eu estava sentado ao lado deles, e quando eu falei, olha, meu nome é Antônio Carlos Leite, trabalho na Band, imediatamente perguntaram pela Lelê. Ué, e a Letícia não veio? E daí, empresários que eu não conhecia e que estão sempre nos ouvindo. Mas daí as pessoas, elas vão se interessar para conhecer mais o trabalho e eventualmente, lá na frente, no ano que vem, tentar fazer com que algum conhecido, filho, parente, etc., possa entrar nesse processo seletivo. Então eu queria que você passasse os contatos de vocês, rede social, site, etc.
Então, o nosso site é o único canal de inscrição, né, através do site institutoponte.org.br.
Org.
Org. E é Ponte no singular. Instituto Ponte. .org.br, e nas redes sociais também estamos como Instituto Ponte. É, estamos no Instagram, estamos no Facebook, agora até o TikTok também estamos ingressando.
Maravilha. Então, você dança lá, Napa?
Dançar eu não dancei, já fiz alguns videozinhos, mas ainda dança é demais pra mim. Mas nós estamos em todos os canais, podem ficar atentos, todo bom aluno de escola pública daqui da Grande Vitória ou também do interior, a gente não trabalha só na Grande Vitória, a gente está expandindo inclusive para outros estados, então através do site vai ter todas as informações, início do ano que vem, processo seletivo. Provavelmente ali em março a gente já vai ter notícias da próxima seleção para 2023. Então qualquer bom aluno com renda de um salário mínimo e meio per capita de escola pública está apto a concorrer a uma vaga no Instituto Ponte.
E os pais estão ouvindo isso, né?
Sim, sim. Mas vamos fazer o seguinte, Ana Paula, fica um compromisso nosso aqui, de você voltar aqui num período de abertura
de inscrição
e desse processo no ano que vem, para que daí as pessoas tenham mais tempo.
Sim, com todo prazer a gente volta, traz todas as informações, os documentos, tudo que for necessário para os nossos bons alunos que estão aí espalhadinhos pelo mundo, para que possam ter acesso ao Instituto e ter acesso à educação de qualidade, conseguir ascensão social, que é o nosso grande objetivo.
É, o Joel, ele está resumindo o seguinte, nosso ouvinte, ele falou assim, ó, o Instituto Ponte faz a coisa certa, ele não só dá o peixe, ele ensina a pescar, a pilotar o barco e por aí vai.
Exatamente. Com uma equipe bastante qualificada e 100% disposta.
Obrigada, Lara. Oh, só mais uma curiosidade. Tá certo que está partindo pelo Praro para o segundo semestre ainda, mas já tem uma área da medicina que você está vislumbrando ou ainda não?
Eu quero ser cirurgião. É o que eu quero por enquanto.
Cirurgião geral?
Geral.
Olha, então tá bom.